podcast começando, Roleiro Entrevista.
Roleiro Entrevista, esse lugar onde você, roteiristas, onde os roteiristas falam sobre suas experiências, sobre sua, como é que eu vou dizer, sua
vivência.
Bagagem profissional, sua vivência. Isso. Para nossos ouvintes.
Gosto da palavra vivência. A gente aqui estamos num esforço também de trazer roteiristas de áreas diferentes também. Na sexta passada a gente falou com o Guilherme Stockler, que ele tem uma carreira, né? Você viu? Ele tem uma carreira super diferente, ele fez faculdade de música, aí começou com infantil, aí saiu da área, voltou, agora se especializou em uma época fazer roteiro de aventura, depois virou documentarista, enfim. Então a gente falou com ele, foi legal. Quem não viu é o Roleiro 14, tá lá no nosso feed para os assinantes, e agora a gente vai falar com uma outra área de roteiro, que é roteiro de quadrinhos.
Isso é uma área muito interessante, como você havia comentado na edição anterior, que o método de trabalho é diferente.
Sim.
É muito interessante você trabalhar com alguém que está desenhando as coisas do seu lado.
Não, e acho que também, assim, o roteiro audiovisual é uma coisa cara de ser feita, né? Você precisa de uma produção grande, você precisa de um orçamento. Por mais que você vai fazer um curta, quando você começa a ver, pagar atores, pagar não sei o quê, é uma grana, você precisa juntar uma galera e tal. E o quadrinho é uma produção bem mais barata de se fazer. Você precisa achar um bom desenhista e imprimir, tem os seus custos e tal, mas é uma alternativa que você quer ser roteirista, quer trabalhar, quer ver seu trabalho sendo exposto e tal, que não vale considerar. E hoje em dia, porra, dos quadrinhos estão saindo os maiores filmes. Porra. Até no Brasil tem filme de quadrinhos agora, né? Tivemos o caso aí do
Doutrinador.
Doutrinador veio dos quadrinhos. Então, se você é roteirista e tá achando que é muito difícil entrar no audiovisual, eu acho que vale se ouvir essa entrevista também pra pensar que, pô, de repente quadrinhos, conheço uns amigos que desenham aí, pode ser o seu caminho pra entrar nesse universo. Então, vamos falar com Alexandre Cavallo?
Vamos, Cavallo! Fala, Cavallo!
Fala!
Você nasceu onde? Em São Paulo mesmo?
Eu sou de São Paulo.
Você nasceu em São Paulo?
E... Sou de 68, 50 anos esse ano.
50 anos, rapaz, olha só.
É isso aí.
Convidado, por enquanto, convidado mais velho do podcast.
Olha lá.
Por enquanto, vamos ver quanto dura esse seu recorde.
Não, eu espero que venham os convidados mais velhos aqui. Tem uns caras bons por aí, mano.
Tem, não, tem. Mas você, seus pais faziam o quê? Só pra entender.
Puta, meus pais, eles têm... sempre tiveram pouca instrução, acabaram virando metalúrgicos, vieram para São Paulo. Eles não eram de São Paulo,
os
né?
Os dois metalúrgicos?
Acabaram virando metalúrgicos, os dois. Naquela época dos anos 80, né? Que foi no final dos anos 70.
Na época
né?
De ser metalúrgico.
De ser metalúrgico, que era pedreiro. A gente lembra das greves, a gente lembra dessas coisas em casa.
Entendi, mas eles eram em São Paulo mesmo, não era
em
ABC?
São Paulo, não era.
Entendi.
Já trabalharam no ABC também, trabalharam em outros lugares, mas em geral em São Paulo
Glorioso
mesmo.
Glorioso ABC. E aí você cresceu, como é, sua infância foi pensando em ser artista, o artista que
nada,
você se tornaria?
Cara,
o que, que você pensou?
Ninguém da família era e a minha instrução, minha mãe, pô... Me colocou para estudar no Bandeirantes, queria que eu fosse engenheiro, e eu também queria, prestar, a ideia ao entrar no Bandeirantes era prestar o ITA mesmo, ser engenheiro aeroespacial, tal,
assim, cara,
era uma loucura, mas aí no meio do caminho começou a pintar a música, começou a pintar umas outras coisas, e eu comecei a não achar tão legal ser engenheiro, sabe?
Entendi, você
foi devagarzinho,
foi a música
eu estudava já violão, há um tempo, violão erudito e tal, porque engenheiro, violão erudito, né, tem as coisas, tudo matemática, né?
Entendi. Mas você gostava dessa área de matemática?
Gosto ainda, não acho ruim, não.
E aí a música chega pra você já com Velhas direto?
Não, eu tive outras bandas, o Velhas Vídeos eu comecei com 17, né, com 17 anos, mas mesmo assim novo.
Bem mais velho, né? 17, como eram suas primeiras bandas?
Era... Banda de punk, banda de... no começo, na verdade, a primeira, com 15, 16 anos, a influência era 14 Bis, Milton Nascimento, né? Que você
sim.
passa aquela fase riponga, né? Na vida com 15, 16 anos. Em geral, por causa de garotas, né?
Sim.
Você
sim.
acha aquela hippie bem bacaninha, né? Então você começa...
Sim.
Aí foi... Mas depois partiu mais para as bandas punks mesmo, banda metal, punk, etc.
Sempre guitarra.
Sempre guitarra. Às vezes tocava baixo também.
Entendi. E aí, Você, o Velhas começa quando você tinha 17.
17, é.
Mas você já estava trabalhando nessa época? Você já
então, não. Tava entrando na faculdade, né?
Uhum.
Tava entrando na faculdade. A gente começa a banda.
Ah, você acabou entrando em engenharia?
Não, eu fiz. Eu fui fazer comunicação, né? Acabei fazendo FAAP, comunicação mesmo. E aí aprendendo.
Por causa da música? Você
então,
mudou de opinião?
Aí eu queria. Falei, bom, trabalhar com música, eu vou pra rádio, estúdio, essas coisas, uhum. né? Mas aí, na faculdade, eu tive aula de roteiro com o Marcos Rey,
uhum.
que é um puta de um roteirista, né? Era um puta de um roteirista, né?
Uhum.
E aí eu comecei a me interessar também por isso, por outras coisas. Assim como eu tive aula de trilha sonora com o Júlio Medalha. Eram baitas professores na época que me influenciaram muito na faculdade, assim. Eu não sei se as pessoas têm essa noção. Eu não tinha essa noção na época. As pessoas têm muito essa noção quando entram na faculdade, que alguns professores vão meio que mudar mesmo a vida delas de um jeito inacreditável. E foi o que aconteceu. Aí com isso eu comecei a me interessar por essa outra área. E no meio da faculdade, eu e um outro camarada, o Alexandre Montandon, a gente acabou montando uma empresa de história em quadrinhos, né?
Entendi. Seu interesse por história em quadrinhos já vem
então, começo
da banda. Porque olhando de fora, às vezes parece que você ficou entediado com a banda, foi fazer quadrinhos.
Não, nada. As duas coisas correm juntas. Eu lia muito, eu aprendi a ler lendo Mônica Cebolinha, né?
Certo.
Na minha idade, a gente entrava na escola muito tarde. A gente entrava na escola, não é meu filho entrou na escola com 8 meses.
Sim, sim, sim.
Eu entrei na escola com 5 anos.
Uhum.
Eu já entrei na escola sabendo ler, já sabia ler, porque queria ler Mônica Cebolinha e comecei a botar com B e comecei a ler. E eu gostava muito, lia os super-heróis todos que tinham, os super-heróis Marvel, Super-Aventuras Marvel, Heróis da TV, tinha um monte de coisa. E os Hanna-Barberas todos, né, as coisas todas que saíam na época. Aí, no meio da faculdade, eu li o Batman de Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas. Aquilo foi o que falou, cara, é isso que eu quero fazer.
Entendi.
Foi no Cavaleiro das Trevas, ele muda
que
a minha vida.
O que você gostou especificamente do Cavaleiro das Trevas?
Hoje é batido, mas assim, hoje parece uma coisa normal, mas na época foi muito revolucionário. Uhum. Pra quem tava lendo. Eu tava lendo super-herói, tava lendo um monte de coisa. Uhum. Quando chega o Cavaleiro. Já tinha vindo o Demolidor do Frank Miller e do Sienkiewicz. E aí quando entrou esse do Cavaleiro das Trevas, em especial, o tipo de roteiro, o jeito como ele fez, como era assim, cinematográfico,
sim,
como era pesado, como era forte. Assim, aquilo foi, cara, isso... Uhum. Cinema, o legal é ser fazer cinema. Não dava pra fazer, mas quadrinho dava.
Sim, sim.
Aí a gente montou essa empresa, eu e o Montandon, e a empresa era pra fazer quadrinhos sobre qualidade. Então nós começamos a inventar revistas ISO 9000, ISO 14000, EPI, essas coisas. E uma das revistas fez muitos... Assim, dentro da área, vendeu mais de 1 milhão, né? Que é o ISO 9000.
Caramba!
Era sensacional. Então, era uma época, assim, que nós passamos aí 10 anos, pelo menos, fazendo isso.
Era um quadrinho explicando o ISO 9000.
Mas começou
Fez o roteiro.
Fiz o roteiro, fazia os roteiros. Começou a dar muita treta, porque... você é garoto, você vai fazendo, você não pensa.
Uhum.
A hora que você começa a pensar sobre o assunto, eu comecei a pensar, porra, eu tô... meio que trabalhando pro inimigo, né? Eu tô fazendo ISO 9000, tudo bem, isso facilita a vida do cara, mas impede ele de pensar. Eu comecei a ver aquilo com...
Entendi.
Aí a gente começou a ter algumas discordâncias, né?
Uhum.
Eu e o meu sócio e tal. E acabou chegando uma
o
hora
seu
que...
O sócio desenhava?
Ele desenhava. Na verdade, a gente não fazia mais nada. A gente basicamente cuidava da empresa.
Sim, sim.
Eu cuidava de clientes, né? Eu ia atrás. Isso também era um pouco irritante, né?
Uhum.
Eu cuidava de todos os clientes. Pô. Você trabalhar com esse tipo de empresa é muito complicado. Você tinha que conversar, por exemplo, com a Mercedes. Imagina você conversando com a diretoria da Mercedes para fechar um roteiro com eles. Os caras são muito, muito, muito pedantes, cara. Eles
Sim.
são chatos, eles são, Sim. eles são arrogantes pra caramba, sabe? Você tem que, às vezes, respeitar os caras, isso me dava um pouco de dor de estômago, me dava um pouquinho de...
E com quadrinhos nesse contexto, você sentia um pouco essa questão de não levar quadrinhos a sério?
Então,
achar também,
cara, a gente acabou fazendo tantas revistas, foram 22 títulos enquanto eu tava lá. Eu não sei depois quantos o Ale ainda fez. foram tantos títulos e a gente batia tanto na tecla, a gente encartava a revista na Revista da Qualidade, sabe? A gente encartava sempre, todo mês a gente punha um título novo, que ia para todas as empresas. E os caras começaram a ver aquilo como realmente uma forma de aprendizado.
Sim.
E quando o Wiser esteve no Brasil, eu acabei conversando com ele e mostrando, dando as revistas para ele, pedindo uns toques. E ele...
Pro Will Eisner.
Uhum. Ele fez isso muito tempo, né? Ele fazia como desmontar metralhadora pro exército, como lubrificar canhão. Ele fazia.
Então você perguntou questões da alma dele também, como
que
tava.
Eu falei, pô, Eisner, eu faço isso e tal. Ele olhou aquilo e me deu umas dicas. Falou, olha, mais por aqui, mais por ali. Ele me deu umas dicas ótimas de pra onde. É um livro que eu uso muito, o livro de roteiro do Eisner, né?
Uhum.
E puto, o Eisner é um. Era o. No sentido do quadrinho para a educação, ele é um papa, né? Um mestre. Sim. Né? E aí, depois disso, eu fiquei mais confiante para poder fazer as revistas. Né? Eu falei, nossa, porque a gente tinha quatro revistas na época, eu lembro direitinho, que era de 9 mil a 14 mil, e duas de EPI, de segurança do trabalho. Sim. EPI e segurança do trabalho.
Equipamento de proteção individual.
Equipamento de proteção individual e segurança do trabalho. E aí aquilo abriu a minha cabeça para outras coisas, para outros títulos, né?
Mas em paralelo você ia criando, você tinha ideias dos seus personagens?
Tinha, mas não dava tempo, cara.
Não dava tempo de fazer.
Não, porque você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter empresa e a ter... Pô, você teve emprego, você sabe, cara.
Sim, sim.
Quando você tem um emprego assim... Pô, eu trabalhava a semana toda, na sexta-feira pegava uma van e ia viajar, tocava, voltava e ia trabalhar. Assim, não tinha...
Isso em paralelo com o Velhas começando
a... É, não tinha folga. Não
já
tinha
lançado disco nessa época?
Então, isso é 91... Ainda não, a gente vai acabar lançando em 93, mas em 90... de 93 a 2000 é que a empresa cresce bastante.
Entendi,
né?
Você ficou até 2000 nessa empresa.
2002.
Bastante tempo.
Uhum. E a empresa acabou crescendo, tinha muito funcionário, então você acaba... fazendo um trabalho burocrático, né?
Uhum.
E a mesma questão, a hora que eu desmanchei, eu me senti mal. Pô, que nem você quando sai do emprego, sabe?
Sim, claro.
Eu me senti mal, eu falei, cara, puta, eu era um lugar que me dava uma garantia, que me dava uma grana, que agora eu não tenho mais nada, eu tenho uma porra de uma banda de rock de merda, né?
Sim.
E, pô, mas por outro lado, você toca a vida, né? Então, vamos fazer essa banda de merda dar dinheiro, vamos fazer as coisas... E aí foi. E aí eu comecei a fazer...
Você começou a mais cuidar do lado empresarial, do Velhas, assim?
E comecei a fazer mais quadrinho mesmo, né? Uhum. Fazer mais... Eu já fazia Disney pra... em paralelo lá. Eu fazia algumas coisas de Disney, que era legal.
Um freelance pra eles, assim?
Um pouco antes da empresa começar a crescer mesmo, a gente fez... Eu fazia até com a Lê mesmo. A gente fazia muitos freelance pra Patos, né? A gente fazia Margarida, Biquinho, Urtigão. A Margarida, a revista, eu fazia quase inteira.
Caramba, e fala um pouco sobre isso, como era esse processo?
Era uma delícia trabalhar com eles, trabalhar com eles trabalhavam comigo devia ser péssimo, porque eu era um puta de um arrogante, de um chato, achava que entendia tudo, esses caras não leem os quadrinhos americanos, eles não sabem nada de roteiro, pô, e eram uns puta de uns editores sensacionais, eles tinham uma paciência do caralho comigo, foi uma época muito legal, foram alguns anos, eu fazia pornô também, né? Fazia várias coisas, fazia os pornôs pra editora Vidente, pra Onyx.
Tudo quadrinhos.
Tudo quadrinho, antes do boom de vídeo, né?
Sim.
Que depois vieram os vídeos e aí esse quadrinho pornô acabou.
Acaba.
Isso, acho que até 92, 93, né? Meu parceiro na Vidente, por exemplo, era o Roger Cruz. Uhum. Que foi pro X-Men, né? Que tava no desenho X-Men e tudo.
Caramba!
Né?
Você fazia o roteiro
fazia
do quadrinho
roteiro pornô. E o Roger desenhava a maioria das minhas histórias. É muito louco, eu sou amigo do Roger até hoje.
Tinha que achar novas formas de chegar.
Era terrível, cara.
Mas no caso, era
uma história de 60 páginas, era grande, cara.
Era grande.
Sabe,
tinha que ter quantos. Quantas trans por história?
Não, não tinha limite, mas quanto mais melhor, né?
Quanto
se você
mais, começar melhor,
da primeira à última, melhor.
Melhor. Se você desse um jeito de ter uma por página.
Se você conseguir. fizemos muitas revistas. Nossa, fizemos. Era muito trampo. Foi uma época muito legal pra quem tinha esse trabalho de quadrinho, né? É uma pena que o mercado não se desenvolveu.
Tinha mais mercado, tinha mais coisa pra fazer.
Tinha mais coisa pra um roteirista fazer. Hoje, o mercado ele é mais voltado pra essa produção ou essa produção independente, ou então gringa, né, cara? Uhum. Você vai. E para roteirista, você escrever pro mercado americano é muito complicado, né?
Sim,
cara?
Sim,
você
sim.
precisa dominar muito bem o inglês.
É,
não... Que não é uma coisa. Não, sabe?
Lógico,
você precisa,
sempre...
você precisa dominar o que os caras estão fazendo.
É,
e
a cultura deles.
A cultura deles é difícil. Então você sim. parte pra uma coisa mais autoral mesmo.
Mas, por exemplo, só por curiosidade minha, uma revista como essa da Margarida, por exemplo, como é que era o processo na época? Eles diziam.
Faz.
Tem essas histórias?
Não,
faz.
Tem
ou você
regras,
molava as histórias?
Tem regras. A Disney tem regras muito específicas.
Uhum.
Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você fazia o Pato Donald. Lembra que o Pato Donald, os sobrinhos ficavam num carro que abria a parte de trás,
sim.
eles ficavam lá atrás, tinha um banquinho lá atrás. Uhum. Isso nunca podia ser fechado.
Nunca podia fechar
não,
o carro?
Não, porque aquilo dava a entender que é sequestro.
Entendi.
Então nunca podia ser fechado com os sobrinhos lá.
Uhum.
Então coisas que...
Nossa, o Pato Donald sequestrado.
Pois é, mas não podia. É. Né? Regra, tinha um monte de regra, né?
Sim.
Você tinha que usar, a Margarida tinha as suas regras. Dentro das regras a gente fazia... Brincava
mas
de...
Como, vocês que vinham lá, para esse número, a gente pensou nessa história.
Nessa história aí você levava 100 páginas, aí eles aprovavam 40. Mas era... Poxa, eu tinha 91, eu devia ter 22 anos.
Uhum.
Se eu fizesse 40 páginas por mês de Disney, cara, eu ganhava uma puta de uma grana para mim na época.
Sim,
sabe?
Sim.
Era muito dinheiro assim, que pô, morava com meus pais ainda, não tinha saído de casa e tal. A minha empresa ainda não tinha decolado, então era muito legal. Aí nós paramos com o Disney e acabei fazendo os primeiros do Seninha, os primeiros quatro, até ele morrer, né?
Sim.
As quatro primeiras revistas. Eu acabei fazendo alguns roteiros, quase todos. E na quinta revista eu fiz uma história que era a corrida mal-assombrada. Que era uma corrida com
meu
zumbis e a capa era uma mão pegando o Seninha. E ele morre nessa semana, né? E eu falo pros caras, pelo amor de Deus, não publica isso, né, meu? Vocês vão me matar, meu. Não,
já matou um cara, vai matar você,
mano. Não publica essa. Aí ela foi publicada anos depois, não foi publicada na época.
Cara, que loucura, era mensal a revista? Não, era.
Era mensal.
Mensal. Então nos quatro primeiros números saiu. É.
Ele morre logo.
Era. Circulava bastante. Essa
circulava
revista.
Bastante. É, ela demorou muito pra sair, né?
Sim.
Ela demorou muito pra até conseguirem. Pensar no. Mas quando saiu, o cara que é meu parceiro, foi meu parceiro nessa editora, ele virou o arte finalista lá. Uhum. E aí, quando o Senna morreu, eu falei: meu, para, vamos parar com tudo isso, vamos montar nossa empresa, vamos pegar aquelas revistas de qualidade que a gente tem e vamos fazer aquela porra.
Entendi, dar certo. Tudo foi, isso foi antes dessa foi coisa da qualidade.
Na hora que o Senna morreu, nós resolvemos peito. Não, a gente até fazia. Era específico, né? Uhum. A empresa vinha que me contratava, a gente cuidava do problema da...
Ah, certo.
A gente não tinha uma linha editorial.
Vocês decidiram explorar esse nicho aí, depois que o Senna morreu.
Depois que o Senna morreu, eu falei, não.
Que loucura, no Seninha você também bolava as histórias.
Eu fazia alguns roteiros.
Entendi. Cara, então aí você passa fazendo as seguranças do trabalho, tudo,
uns
até 2002.
Uns 10 anos, sempre querendo fazer outras coisas, mas a gente fazia histórias curtas, publicava em um monte de revista de humor, mas não, nada, é. Nada de fôlego.
E a comunidade dos quadrinhos me parece uma coisa um pouco mais unida, eu diria, até do que a comunidade, porque eu trabalho vai, mais com roteiristas de TV e tal, que tá cada um seu. Você não sei.
Não,
olhando
não...
de fora, vocês. Talvez por ser menor, não sei.
Não existe, né, na verdade,
existe,
essa comunidade de roteiristas de quadrinhos.
Ah, tá,
existem de autores.
Uhum.
Né? Os autores, e todos se conhecem, porque são poucos, né?
Exatamente. Tá.
É pouco.
Acho que é essa a impressão, são tão poucos que você acha que se conhece.
Todo mundo se conhece mesmo, é assim. A gente troca figurinha pra caramba, eu acho isso legal.
Uhum.
Que eu mando algumas coisas, graf, roteiro pro
E você
pro
nunca Marcelo quis desenhar, Pan. Cortar o intermediário?
Que, tentei, assim, mas você tem um limite, né, pra sua força física até de... E agora, velho, talvez eu tenha tempo pra sentar e aprender a desenhar direito.
Sim, sim.
Mas você tem um limite, poxa, já tava tocando, tava
claro,
cuidando
claro.
Da empresa, tava... Uhum. Não sobrava, o tempo que sobrava eu queria curtir, né, meu?
Sim, exatamente. Mas aí quando você... E aí, bom, você tá com a banda em 2002... Você vai se dedicar à banda e o que, que você decide fazer com a... Agora eu vou tocar meus projetos.
Então, a ideia era começar a escrever. Eu vou escrever. Só que aí a banda também me tomou muito tempo. E eu fiz algumas coisas pra banda. Eu fiz história em quadrinho pra banda.
O primeiro, você criou os personagens da cervejinha lá.
Isso, criamos os personagens da cerveja e tal. Que, inclusive foi eu e o Montandon mesmo, foi meu ex-sócio, a gente fez no primeiro, a capa do primeiro disco, as duas cervejinhas e tal. Então aquilo vira personagem, aquilo vira revista depois. A gente começa a trabalhar com isso.
Uhum.
E eu querendo fazer umas outras coisas, só que não era nem falta de tempo. Eu acho que era... Não sei, era uma... queria fazer outras coisas. Não estava afim de mexer com aquilo. Eu tinha tido uma experiência já, a gente tinha feito em 2001, a gente ganhou o HQ Mix com o Zé do Caixão. A gente fez uma história de infantil, a estranha turma do Zé do Caixão, para criança.
Sim.
E acabamos ganhando o HQ Mix, uma revistinha maravilhosa. E depois eu tive muito, muito problema para fazer o segundo. Que o Barcinski assumiu o Zé do Caixão, ele queria muita grana. Não que o Zé não merecesse, sabe? Mas o cara tem que entender quadrinho, cara. Não tá dando dinheiro pra ninguém.
Entendi.
Assim, a revista vendeu bem na banca, foi legal, mas não sobra, cara. Você tem que pagar um monte de coisa. Então...
Sim, entendi.
E aí eu fiquei meio desiludido mesmo com o mercado em geral.
Entendi.
Aí eu fiquei, cara, sabe, a gente faz e não acontece porra nenhuma, vou fazer com o que me.
Uhum.
O que me leva pra algum lugar. Isso até 2003, 2004, quando eu acabo um projeto que a gente durou 5 anos, que é o Noite de Caça.
Noite de Caça, aqui.
Que você tem, eu não tenho.
Eu tenho uma cópia aqui. Uhum. Então esse é o primeiro seu.
Esse é o primeiro, a primeira gráfica mesmo, assim, primeiro autoral.
Sim, que sai, né?
E aí, puta, inexperiente pra caramba, fiz eu e o Anderson, era o primeiro do Anderson também. O Anderson hoje é um baita ilustrador, ele é animador, tudo. Só que a gente fez e aí ele resolveu fazer umas telas gigantes pra ficar bonito e tal. E, 2003, 2004, como é que você escaneia uma tela?
Sim.
Aí cortava no meio as telas, botava dentro do scanner de rolo. Foi uma loucura fazer isso aí.
Entendi, sim. Porque...
Mas foi super legal, cara. Foram 3 mil exemplares, vendeu tudo. Na época, na época era uma história legal, hoje tá datada, esse lance do serial killer e tal, mas na época foi legal pra caramba.
Aqui é
2005, que ela sai, né?
E aí você...
Aí eu começo a fazer
outras coisas. A editora é sua, não?
Não, essa é a Brain Store. Essa é uma editora que era a editora que lançava a Heavy Metal, né, no Brasil.
Sim,
na época. A gente lançou isso no Itaú Cultural, com uma exposição. E aí as telas que foram pro Itaú Cultural eu tenho guardada.
Entendi.
Eu guardei, tá escondida.
E aí sua primeira... Até então você tava fazendo roteiros pra...
Outros, né?
Você fazia seu primeiro roteiro...
Você não assina, né? Disney, você não assina.
Exatamente. Mesmo alguém vai dizer... Ninguém vai dizer, você fez essa história, tava ruim, ou julgar...
Não, no máximo você aparece lá como roteirista no final da... Mas não...
Como é que vocês... Sentiu um nervoso de colocar a primeira vez a sua cara, assim?
Então, não, eu queria ser esse cara em alguns aspectos, né, que era autoconfiante pra caralho. Que era,
entendi. Sabe, que você tava projetando nele o que você queria.
Porra, cara, eu tenho muito mais autocrítica, cara, sabe? Acho que eu também aprendi mais, eu estudei mais, aí você vê que tem falha pra caramba, tem um monte de erro de roteiro, erro no personagem, tem...
Você falou do Eisner, mas você estudava roteiros, assim, disso?
Então,
você...
acabei lendo muitos livros e comecei a fazer cursos, né?
Sim.
Comecei a fazer cursos sobre roteiro, sobre criação de personagem... criação de roteiros seriados, né? Que é muito complicado. Você que faz série de TV, que é uma puta de uma treta fazer seriado.
Sim, E aí, aqui você tá pensando em uma graphic novel.
Então, a graphic novel, começo, meio e fim. Não, mas se você pensar na história seriada, que é o normal, você pensar.
Você tem que criar um personagem que renda muito, né?
Que renda muito que tem que ter vários desdobramentos para os personagens secundários, tem que ter e tem que fechar num arco, e tem que ter o arco do herói, tem que ter toda aquela tranqueira.
Vou fazer uma pergunta muito ignorante agora, mas quando você tá pensando numa história, você vai fazer, vai planejar, você pensa em temporadas, assim, de certa forma? Você pensa em temporadas também?
Hoje,
ou é uma coisa, tipo.
Hoje,
sempre?
Hoje sim, hoje eu penso em temporadas. Na época eu pensava em histórias fechadas.
Sim.
Era uma época da graphic novel,
sim,
né?
Assim,
era uma época de, pô, todo mundo lança. Hoje não, hoje eu comecei a pensar no. Eu criar personagem pra durar mais tempo, certo?
Sim.
Então tá. Mas eu sei, quando eu. Na criação que você faz todas aquelas perguntas malucas pro seu personagem, você vê de onde ele vem, pra onde ele vai, qual é o desejo, qual é a sua falha de caráter. Você começa a ver tudo isso, você já. mais ou menos você já sabe onde você quer chegar com ele. Bom, esse personagem, sim, vai morrer daqui a 6 episódios. Ou esse, sim, personagem vai mudar, ou ele vai sair da história. Ou a história acaba daqui, uhum, tanto tempo assim, você... você mais ou menos sabe, né? Sim. Aí você traça a linha e começa a trabalhar.
Mas comercialmente
não, então,
não faz muito sentido também pensar nisso.
Nenhum, né? Nenhum. Uhum. Nenhum. Pensa porque...
Melhor ser uma história, conseguir melhor, uma...
E olhe lá, mas com esses 3 crânios eu já tenho...
Já
são
tá
três,
uma outra abordagem.
São três, já tem 3 histórias prontas, uhum, e a gente quer fazer... Bom, eu pretendo fazer mais tempo, mas...
Mas vamos lá, vai continuar na sequência. Você lançou Noite de Caça em 2005. Você já tinha outras coisas?
Não? Já tinha outras coisas, mas demorei pra conseguir fazer, uhum, cara. Era um processo muito caro. Você não tinha ainda...
Pra ter uma ideia, naquela época, quanto custava você fazer 1000 cópias?
Não conseguia. Eu não conseguia.
Não conseguia.
Como é hoje. Hoje você faz 300.
300 você consegue.
Você consegue fazer 300 numa gráfica rápida, com uma qualidade ok.
Por quanto, mais ou menos?
Uns R$10 cada livro. Um livro de 50, uhum, 60 páginas, certo, sabe?
Uhum.
R$10 cada livro, vai ter 3 mil e pouquinho, você banca a sua tiragem.
O custo da tiragem mesmo.
Tá. Sabe? Então, é possível você uhum, fazer o seu próprio livro. Naquela época, não tinha como. Você tinha que entrar numa gráfica e você, sim, tinha que fazer 1000 exemplares. No
fotolito gigante.
Fotolitos, uhum, era tudo bem, bem, uhum, mais... Hoje não, hoje tá bem mais tranquilo. Também, sim, democratizou bastante.
Sim. E aí, falando um pouco de fora, dá uma impressão que, pô, agora a gente tem... Comic Con Experience.
Mas ajuda muito.
Essa coisa geek, nerd, que até é meio irritante muito, às vezes, mas ajudou também.
Ajuda.
Você sentiu essa onda vindo a partir de quando, mais ou menos?
Vamos voltar lá pros 80. Vamos voltar pra Laerte, Glauco, Angeli.
Uh-huh.
Houve uma onda, houve um boom ali, tanto de autores como encabeçados pelo Glauco, Laerte e Angeli, né? Uh-huh.
Três amigos.
E de revista na banca. Sim. Né? Tinha
Chiclete com Banana.
Tinha Chiclete com Banana, Animal. Aí depois veio a Heavy Metal pro Brasil. Uhum. Tinha um monte de coisa acontecendo. Uhum. Com os vários planos, acabaram, essas editoras morreram. E esses caras foram pra jornal. Foram pra... Então, essa geração veio, mas ela não sei porquê, eu não consigo explicar, não sou estudioso, uhum, disso, não tem uma continuidade.
Sim.
Tem um vácuo.
Se abortou aí uma geração.
Teve um vácuo. Uhum. Não, muita gente começou de novo e tal. Aí, a partir do final dos anos 90 e aí todos 2000, começou a vir uma geração nova de quadrinistas empurrados até pelo sucesso nos Estados Unidos, né?
Sim.
E aí esses caras começaram...
Você diz o sucesso dos brasileiros nos Estados Unidos?
Alguns brasileiros fizeram muito sucesso lá, desenhando...
Mike Deodato.
A partir do Marcelo, uhum, Campos, Mike Deodato... Uhum. Os caras todos aí, eles fizeram, começaram de novo isso. E, a partir de um determinado momento, com essa explosão de, pô, ser nerd é legal,
uhum,
cara, aí criou-se mesmo uma tem toda uma nova geração, uma geração que vem desde a minha pra cá, que voltou a fazer, que tá fazendo, uhum, e que tá todo mundo escrevendo, todo mundo desenhando. Sim. Isso é legal. Então, você tem uma produção riquíssima. Uhum. Você tem pouco leitor.
Sim.
Ainda temos pouco, uhum, não, nós nos preocupamos muito com a produção e pouco com a formação de plateia.
E por que você acha que teve leitor nos anos 80 e agora está mais difícil?
Primeiro, a qualidade artística dos três, né, cara? Uhum. Esses três fizeram muita diferença.
Sim.
E tinha alguns editores muito interessantes, que era o caso do Toninho Mendes.
Uhum.
Tinha alguns editores muito interessantes na época que conseguiam juntar esses núcleos, fizeram a Circo, uhum, fizeram Chiclete com Banana.
Tinha uma estratégia para divulgar isso também.
O Rogério Campos, que foi da Conrad, agora é da Veneta.
Uhum.
Mesmo o Eloir, que trouxe a Heavy Metal. Tinha bastante o pessoal da Nova Sampa, o pessoal da Devir, os dois, uhum, já faleceram, né? O Mauro e o Douglas.
Uhum.
Aliás, eles fazem muita falta nesse sentido aí, porque eles conseguiram juntar um monte de coisa e botar no mercado.
Sim.
Ia pra banca.
Uhum.
Ia pra banca e fazia muito sucesso. Fazia muito, uhum, sucesso. Por conta do material, que era, meu,
uhum,
Bob Guspe.
Sim.
Ele fazia muito sentido.
Sim.
Pra quem viveu aquela época. Fazia, sim, muito sentido. A Ribordosa, o Bob Guspe, faziam muito sentido.
Uhum.
Os Piratas do Tietê, os Três Amigos.
Sim.
Eram personagens que marcaram aquela época.
Sim.
E depois disso não teve personagem. Eu acho que a gente voltou pra Mônica Cemolinha.
Sim.
Sabe? E pra Disney, essas coisas. E a banca mesmo, ela virou um outro lugar, né?
É
a banca hoje vende muito mais outras coisas do que revista e livro de gibi, né?
Sim, sim, sim.
A banca uma vende sorvete.
Mini loja de conveniência.
É, vende sorvete, água, cigarro. Caralho, mas... eu acho que tudo isso fez esse mercado virar para esse lado, que é um lado geek, que é o lado das convenções, que é uma coisa que nos Estados Unidos funciona desde os anos 70, a gente só está pegando agora.
Uhum.
E graças a esse tipo de evento, esse tipo, que você consegue ter a tua tiragem vendida. Porque eu sou meio mascate mesmo, eu ponho meus livros nas costas.
Sim.
E vou nas convenções, vou vendendo.
Muitas lá você sente que tem um público muito aberto legal. A olhar.
Muito legal, cara, é muito legal.
Não
muito
conhece
legal.
Você,
é muito legal.
Mas lê seu...
Muita gente vai com listinha mesmo, o cara pega, porque essas convenções são organizadas. Então,
uhum.
Os lançamentos são assim, sabe? Tem resenha e tal, o cara pega a listinha, passa na tua mesa e compra teu quadrinho.
Uhum.
Mesmo sem te conhecer, sem saber o que é.
Sim, sim.
Pelo interesse. Então, tem... Tá começou a formar esse público, só que a gente precisa pensar mais nele. Pensar na forma. Essa eu acabei de ganhar a Lei Rouanet e eles têm um lance de formação de plateia.
Uhum.
E eu não entendia por quê. Eu falei, caralho, eu vou gastar uma puta grana dado que eu podia estar fazendo outra coisa, que eu preciso fazer palestra, eu preciso conversar com
faz molecada. Parte do projeto.
Faz parte de qualquer projeto da Lei Rouanet, a formação de plateia. Qualquer
parece um. Interessante.
Muito, muito, é muito interessante. É muito... Uhum. Nego que reclama da Lei Rouanet não sabe o que tá falando, cara.
Sim, sim.
Esse
projeto, por exemplo, você apresentou uma ideia de... Como é que foi? Você apresentou uma ideia
então,
de...
Eu fiz uma parceria com uma outra empresa já acostumada a fazer os projetos.
Sim.
E aí eu apresentei os livros, falei, olha, os livros são esses, eu queria fazer uma tiragem para distribuir para as bibliotecas, para as gibitecas, essas coisas.
Que são,
são esses dois.
Explicar para quem está ouvindo aqui. É o são dois Lembranças livros. De Chuteiras.
É um livro que fala de futebol, que é o Lembranças de Chuteira, um livro de carnaval. E é tem um terceiro que está acabando, que é sobre feijoada.
Entendi.
Então são elementos brasileiros, né? Bem brasileiros e tal.
Uhum. São histórias dentro de cada um desses universos.
Então, a história não necessariamente fala, conta a história do futebol, conta a história do carnaval. Mas tem como pano de fundo...
Sim, tá nesse universo.
No caso da Memória de Chuteira, a Seleção Brasileira.
Uhum.
E aí você fez o projeto, ele entra num artigo que é o 18 da Lei Rouanet, que você pode conseguir o patrocínio completo, a empresa pode te dar o dinheiro todo e descontar, né, que é o imposto de renda, em cima de empresa de lucro real.
Sim.
Aí você... Montei o projeto todo, entreguei pra eles e o que eles fizeram? Olha, precisa disso, disso e disso. Eu não sabia, cara. Eu já tinha feito vários projetos, eu nunca tinha emplacado. Eu falei, caralho, por que eu não placo? Aí você tem que contemplar plateia, todas as minorias, cego, mudo, surdo, todos eles têm, você tem que ter alguma coisa pra eles. Quando você for fazer tua palestra, tem que ter braille.
Não necessariamente no projeto, no conteúdo da obra, mas seu projeto de formação de plateia.
Então é muito legal mesmo, porque você realmente... Você vai ter que... Ah, eu vou fazer 3 mil livros. Então eu tenho que ter pelo menos uma palestra ou várias com 300 pessoas. Eu tenho que falar para 300 pessoas. Eu tenho que estar em contato com 300 pessoas. Em geral, é comunidade carente. Sabe? Você vai para escolas na periferia e faz... Pô, faz um workshop mesmo,
sim,
cara.
Sim,
olha, desenha quadrinhos assim.
Mas eles te ajudam a armar isso?
Não, você tem que fazer
você
tudo.
Tem que fazer
você
seu...
faz tudo.
E comprovar que fez depois e tal.
Tudo comprovado, inclusive com vídeo e foto.
Uhum.
Nego que fala, mas roubam a Lei Rouanet. Quem consegue burlar ali, cara, tá em outro nível de roubo que não.
Nossa,
não,
tem tanta ignorância falando de Lei
Rouanet, né? Não é da nossa alçada, sabe?
Sim, é tanta idiotice falando
de Lei Rouanet. Até porque, cara, os números não... Se você analisar a estatística, você vai ver que não faz sentido o cara falar mal. De toda a isenção fiscal, de toda a renúncia fiscal, a Lei Rouanet é 0,56.
É
ridículo, cara.
Se você olhar tanto ridículo. Da discussão, parece que é metade do PIB.
Nos Estados Unidos é 16%.
Uhum.
Porra, cara, 16% a mil e poucos por cento a mais.
Sim.
0,56 da renúncia fiscal. A maior parte da renúncia fiscal ela vai para carro, né? Indústria automobilística e indústria agropecuária.
Bom, só o Walmart, eu li ontem, está devendo
que é 8 bilhões de reais de imposto?
É isso.
Tipo, dá pra fazer um monte de quadrinho.
É isso. Dá pra fazer quadrinho, música, dá pra fazer tudo, cara. Tudo. Dá pra fazer
dá
tudo.
Dá pra fazer uma Hollywood
brasileira. É muito, muito, muito pouco que se investe em...
Em cultura, né?
Em qualquer coisa, cara. Em cultura. A arte mesmo, o cinema é o que ganha mais, a arte, claro. O audiovisual é o que ganha sempre mais, tem mais proteção, até porque nós somos visuais pra caramba, nós gostamos de televisão, o brasileiro gosta muito de televisão, né?
Sim.
Então fazer livro...
É, também é muito mais caro de se fazer.
É, né? Muito mais caro, mas eles ganham mais, eles têm mais apoio.
Sim, sim, sim.
Mas se você fizer um projeto bonitinho, meu...
Então aí, passou, aí esse projeto vai contemplar o quê? Esse livro já está feito, vamos fazer uma nova tiragem.
É uma nova tiragem junto com o terceiro, que vão ser distribuídos para gibitecas e para algumas bibliotecas que têm gibiteca. E uma parte também vai para crianças carentes. E uma parte eu posso vender. Que é um jeito deles tirarem um presentinho.
Remunerarem
um pouquinho. É um presentinho. Olha, tô aqui, você pode fazer mais. E é muito legal, porque agora vou falando de roteiro, esse tipo de roteiro meio encomendado, né? Porque isso você pensa na empresa que você quer vender, e aí você pensa no projeto de acordo com a empresa. Então você tem que, por exemplo, futebol. Eu tive que pensar num roteiro, eu queria falar sobre as Copas do Mundo, né? Que a gente ganhou.
Sim.
Eu queria falar de 58, 62, 70, 94 e 2002. E 50, 1950, que é emblemático, né? A derrota no Maracanã. E a Copa de 82, que é a Copa que eu mais senti a derrota. A gente não tinha perdido 7-1 ainda. Ainda não tinha tido a porque seria uma puta de um fechamento assim.
Fechamento incrível.
O que eu tento traçar na história da seleção é que é muito dramática, né? Ela tem altíssimos e baixíssimos, né? Ela vai... O povo vai do amor ao ódio...
Chegamos no novo baixo em 2014.
Vai do amor ao ódio. Pois é, 2014 que a seleção chegou no nível... Então ela vai do ódio ao amor, é muito rápido. Então, aí agora falando de roteiro. Eu comecei a pensar, falei, cara, qual seria o pior personagem pra botar nisso, né? Quem que eu posso colocar que vai me render uma história?
Sim.
Aí eu peguei eu tava tendo na família uns lances com Alzheimer, essas coisas. Falei, caramba, vou pegar um radialista esportivo que acompanha a seleção desde os anos 50, que agora tá com Alzheimer. Então ele lembra a porra da seleção de o time do Vasco de 1950, mas não lembra o que ele se almoçou.
Sim.
E aí esse velhinho, que é um radialista, ele começa a contar a vida dele e sempre com a seleção de pano de fundo, porque ele acompanha a seleção. Aí eu consegui contar a história. Então o lance de roteiro, às vezes, é pensar realmente no pior, que é o putz,
o personagem que quer contrastar mais.
Nossa, que é mais... É aquele cara, ele precisa... correr o mundo e ele não tem um pedaço da perna, sabe? Vai fazer? Como é que ele vai...
Uma contradição forte ali, né?
Pra dar assunto, né? Senão você fica meio rodando...
É, eu ia fazer uma pergunta até, tipo, olhando em termos de roteiro, comparando, digamos, o Noite de Caça aqui, tipo, que coisas você acha que você aprendeu nesse meio tempo, assim, em termos de roteiro?
Primeiro, melhorou muito... Poxa, você acaba... aprendendo uns truques, né? Melhorou muito o jeito de eu contar a história e a minha visão de... aquela coisa do quadro a quadro, sabe? E você conseguir montar uma história em que ela faz sentido quadro a quadro, ela não tem pulos. Ainda tem alguns ali, eu acho que ainda tem uns buraquinhos ali, mas já melhorou muito. E nessa história eu trabalhei de um jeito diferente que eu trabalho. Eu escrevi isso em conto, eram vários contos primeiro, né? Um de cada ano, um de cada...
Sim.
E eu juntei costurei os contos com a história do velhinho.
Entendi.
E montei um conto gigante.
Certo.
E comecei a trabalhar com os desenhistas, a gente ia discutindo de acordo com quem ia fazendo. E aí
um processo diferente.
Foi um pouquinho... E foi complicado, assim, porque, poxa, três cabeças, eram uns três, né, trabalhando, três cabeças pensando, cada um pensa no mesmo jeito. E eu dava o ok final, montava os balões, montava os diálogos e a gente ia fazendo.
Entendi.
Ia fazendo.
E comentar um pouco, assim, os arquivos que a gente colocou no download aqui.
O primeiro que eu queria conversar é sobre esse, o Memória, eu lembro as chuteiras, que ele tá em forma de conto.
que é o Futebol Paixão Nacional.
Isso. Tá? Uhum. Aí ele tá todo...
Entendi, aí você vê que ele tá num formato de
prosa
mesmo.
É, ele é todo escrito. Ele é escrito super rápido, né? Porque eram vários... Quantas páginas eu tenho aí? Acho que ele tá inteiro aí, inclusive.
18.
É, acho que tá inteiro aí. Uhum. Eram vários contos. E aí eu usei, inclusive, um conto... um dos contos é do de 84. O Paulão tinha me mandado um conto, assim, ele tinha escrito um conto sobre 84.
Paulão do Velhas Vizes, pra quem não sabe.
É, o Paulão dos Velhas Vizes. E o Mário Bortolotto tinha escrito um sobre 1950. Que é um personagem, que é um personagem do Mário, que é o Madalena, que é um boxeador. Uhum. Que ele é massagista do América, do Rio. Sim. E é o olheiro do repórter, né?
Uhum. Então, você incluiu esse personagem,
aí eu fui envolvendo todo mundo e acabou fazendo...
Porque... Mas teve um processo ainda, você pegou o conto e aí você decidiu o que é cada quadrinho.
Isso, a gente foi fazendo, porque olha, tem todo um... Aí essa aqui eu acho que é 1950, tom de azul.
É, pelo visto.
Tom de azul é 50. Uhum. Então, eu acho que inclusive é a cena da final, que a gente toma um gol.
Uhum.
O nosso capitão.
Os suecos abrem o placar.
É, o nosso capitão põe a bola embaixo do braço e fala: pô, não vamos deixar esses gringos ganhar da gente. Isso a gente pesquisou muito. Eu pesquisei muito, né? Uhum. Eu vi muito vídeo. Só que eu não me atentei no negócio.
Uhum.
A Copa do Mundo só começou a ser transmitida colorida em 70.
Certo.
Então, quer dizer, transmitida não. Em 70 ela foi gravada colorida.
Uhum.
Colorida, a transmissão mesmo foi em 74.
Uhum.
Eu não sabia a cor das camisas.
Ah, é verdade.
Né? Porque aí você começa a falar, tudo amarelo? Não, não é tudo amarelo, cara. O Brasil jogaria azul em 58.
Camisa azul, shorts branco.
É, jogaria azul. Uhum. Eu também não sabia. Por exemplo, o goleiro ali tá sem luva.
Sim.
A gente tinha colocado com luva.
Entendi, vocês foram atrás desse detalhe.
Eu mandei pra um cara dar uma olhada e o cara começou a me questionar, pô, mas tinha luva? Essa bola.
Uhum.
Como é que é essa bola? Essa bola não é assim. Aí fomos atrás.
A bola é uma bola escura, né?
A gente começou a procurar. Começou a procurar foto. E tem foto ali, das bolas de todas as copas.
Começou
a procurar quando o goleiro tinha luva. Esse tipo de coisa do roteiro, que é a pesquisa, que vocês têm uma pessoa só pra isso na TV, né?
Sim,
então,
sim. Às vezes, sim.
O roteirista às vezes não se atenta, cara.
Uhum.
E aí quando você faz uma coisa baseada em fatos reais, é complicado. Que nego sabe, né?
Sim,
tem sempre alguém que conhece o bagulho.
E quem se interessa, que você quer agradar e você quer falar
pois
com essa pessoa, gosta desse cuidado também, né? Muito legal. E do três, vamos falar um pouquinho do Três Crânios também,
O Três Crânios, ele é pra ser uma série de TV. Eu tô fazendo, inclusive, a série de TV. Eu tô fazendo um roteiro pra série de TV. A ideia...
Em que pé que tá? Já tem gente interessada?
Tô fazendo. Nossa,
tá fazendo.
Entendi. Eu tô há, sei lá, um ano fazendo e refazendo.
Entendi.
E refazendo e escrevendo.
Mas você tá vendo ela como uma série de TV?
Eu comecei a ver ela como série de TV. Quando eu contei a ideia pro Daniel, na verdade eu contei primeiro pro Eberson, que a gente tava conversando sobre o Kilt, né, que derrubaram.
Uhum.
Pô, cara, deve ter umas histórias fantasmas, não é possível, um castelinho daquele, naquela esquina. E aí a gente começou a... Eu comecei a pesquisar a história de fantasma e eu achei a história da Rua Apa, do Castelinho da Rua Apa.
Castelinho da Rua Apa, tem uma história. Ah, eu já ouvi falar alguma coisa aí.
Em 37, os dois irmãos brigam, se matam, a mãe se envolve, eles matam a mãe e um deles se suicida depois.
Uhum.
Mas um crime muito mal explicado.
Sim.
Aí eu falei, pô, Eberson, vamos pegar isso e vamos colocar um fundo paranormal, como se fosse alguma entidade demoníaca que faz esse tipo de... Sabe, Joelma, Bairro da Liberdade, tem a igrejinha lá, tem o lance dos enforcados lá, o Vale da Engabaú, que é o Vale da Morte. Tá? Pô, vamos criar uma mitologia pra São Paulo, que nós não temos isso, né?
Sim.
Os americanos têm muito, né? Os europeus têm muito, nós não temos a mitologia. Mas aí eu falei, mas vamos misturar, vamos fazer uma coisa hipster. Vamos botar dois barbeiros, uma tatuadora, porque aí eu já tinha pensado nos personagens, nesse personagem já faz um tempo.
Sim.
Eu queria trabalhar com ele de algum jeito.
Ah, eles são dois barbeiros e uma tatuadora. É assim, estou vendo aqui a maquininha de tatuagem.
Ela é uma tatuadora e são dois barbeiros.
Uhum.
E aí, de dia eles fazem isso e à noite eles caçam o monstro, né? Aí pensei na primeira história, que é do Castelinho, que é um demônio que fica ali na máquina fotográfica. Cada vez que
o Castelo da Apa, os crimes do castelo.
Então, o primeiro crime do demônio é esse, que os caras tiram uma foto da família e logo depois a família morre.
Uhum.
E todo mundo tira foto com o bagulho, morre. E eles vão ter que exorcizar esse demônio.
Entendi.
E aí as histórias correm, correm em cima disso. O segundo capítulo é, o Joelma, né? O incêndio de Joelma. O terceiro capítulo é o Chaguinha na Liberdade, né? Que ele foi enforcado. A Praça da Liberdade antes era a Praça do Enforcado, né?
Não sabia.
Eles faziam execuções de criminosos, de em geral soldados criminosos, essas coisas, e escravos, né? Eles enforcavam. E o Chaguinha, ele lidera uma greve de soldado pra acabar com o soldo, pra melhorar o soldo deles. E ele é condenado à morte, e o cara vai enforcar ele e a corda quebra. E quando a corda quebra, em geral, os caras aliviam, né? Os caras falam, não, tá tudo bem.
Entendi. É meio como quando a guilhotina travava, também liberava.
Liberava. Mas aí o cara não quis. Não, vou. E foi fazer de novo e quebrou de novo. Aí ia passando uma tropa de uns tropeiros, ele pegou o arreio do cara, enforcou o Chaguinho e matou o cara.
Entendi.
E dizem. Depois,
isso que ano que era, mais ou menos?
Ai, cara, 1700.
Sim.
Meu, São Paulo era
a roça.
Pior que roça, né? Aí criaram uma igreja para esse. Tem uma igrejinha lá, a Igrejinha da Liberdade. E acendiam, e dizem que as velas não apagavam tal, e essa igrejinha pegou fogo. E embaixo da Liberdade são sepulturas. Todo mundo que morria era enterrado ali. Aí numa onda imobiliária, os caras fizeram uma praça, chamaram de Praça da Liberdade para dar uma desbaratinada e venderam tudo ali.
Sim.
E aí eu falei,
isso,
cara,
tudo você pesquisou.
Cara, vamos pegar esses fantasmas e trazer de volta, né? Vamos fazer uma invasão desses fantasmas na Liberdade. Tá, a japonesada tudo correndo e assim. Aí é o terceiro capítulo. Então eu vou pegando esse. Mas aí, como a série, eu tô escrevendo ela pra TV ainda. Então aí começou a pintar um antagonista novo. Começou a pintar. Pô, como é que essas pessoas reagem, qual o passado delas, tá? Então aí você pensa numa série mais longa, né?
Porque foi desdobrando tudo.
É, porque tem que ser, quando você pensa na série, quando você pensa no arco, meu, você tem que ter assunto.
Sim.
E aí você precisa conhecer muito bem os seus personagens, né?
Fala um pouco, só, a gente pôs pra download também o roteiro. Primeiro,
isso, esse é um tipo de roteiro, tá? Roteiro. Eu te mandei três tipos de roteiro diferentes. Um que é um um conto e você trabalha com os roteiristas. O Stanley fazia muito isso. Ele escrevia o argumento em duas páginas e aí os desenhistas, especialmente pô, esqueci o nome dele, o cara mais fodão lá. Ele pegava aquilo e transformava, que depois vinha e escrevia ele transformava aquilo em 12 ou 20 páginas. Aí o Stanley vinha e botava os diálogos.
E põe os diálogos.
Era um jeito de fazer. Esse outro jeito é um roteiro já mais em Word mesmo, mais rápido, sem muita...
É o do Três Crânios, que você que já é o primeiro, indica cada quadrinho.
É, porque como eu tava trabalhando ali como série de TV, eu fiz o roteiro mais rapidamente que eu pude. Então eu nem peguei uma formatação especial, nada.
Mas esses, olha, Q1, Q2, Q3?
É, quadro 1, quadro 2, quadro 3, né? A página,
então,
você
já tá um pouco imaginando a página.
Tá bem específico. Tá bem específico. Tem desenhista que nem gosta que trabalha assim.
Porque ele
trabalha mais. É que nem diretor de filme, sabe?
Sim,
o cara não gosta
sim.
que você
diga qual é o enquadramento que ele
por
vai
exemplo,
fazer.
Por exemplo.
Então tem a encruzilhada, aí
escravo,
no seu quadro 2, o escravo está cansado, ele foge em desespero.
Aí tem isso tudo, os diálogos todos estão no presente.
Sim.
Então o cara contando, o Brasil colonial, a vida não era fácil e tal. Então aí é um off, né? Aí entra aquele...
Sim. Ainda não tá desenhado, ainda não tá inserido aqui.
É, não
aqui.
Tá. Não é um balão, é o recuado do narrador, né? E aqui é o Dudu, né? O cara tá contando a história.
Pessoal, minha, ele tá com uma Lacoste, ele é um...
Ah, ele é todo... Ele é
um
playboy.
É playboyzão.
Não, ele vai contar a puta numa mentira deslavada. Aí os caras vão tirar ele e falar, você é louco, cara.
Ah, legal, interessante.
Porque a história começa em cima. Você lembra que rolou um. O cara dizia que era uma pesquisa sobre feijoada, que era uma tradição dos escravos que usavam pra alimentar escravos fugitivos. Aí eles botavam a feijoada na encruzilhada, aí botava velhas pra espantar animal, botava a pinga pra esquentar o cara, porque ele tava com frio. E aí um doutor Gilberto da Faculdade Federal de Brasília. Bom, esse cara não existe, isso é tudo uma lorota. Era tudo pra meio... Era uma campanha para desestabilizar o candomblé, cara. Era uma coisa impressionante. Uhum. Sabe, para desestabilizar a mesma cultura negra. Porque,
meu, colocar como tudo aquilo sendo magia.
E não é, cara. Uhum. E não tem nada a ver, meu. Na encruzilhada, tinha no máximo farinha.
Uhum.
Quando tinha, era farinha. Uhum. Ou água. Os caras não tinham o quê? Não podiam botar carne, feijão, você é louco.
Não ia desperdiçar.
Não podia. Não tinha pinga também, não tinha nada disso. Uhum. A macumba que a gente conhece hoje, que é galinha, essas coisas, isso é uma coisa muito moderna.
Uhum.
Isso não. Meu, não tem
entendi.
Nada.
Então é o universo desse Hoje é Dia de Feijoada.
São seis pessoas, são seis. Uhum. É a coisa dos comensais, né? Uhum. São seis pessoas que se juntam pra comer uma feijoada e elas vão falar. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Uhum. As histórias vão girar em torno da feijoada.
Sim, sim.
Então, esse cara que fala é um publicitário. É o
Dudu publicitário, sim. Consigo imaginar.
Uhum, assim. Eu até falei, puta, será que eu posso usar o Dudu? Porque. Né,
sim.
Tem, né? Bom, mas eu falei, irmão, vou usar, foda-se. E ele é um cara que ele tá numa. Ele tá sendo investigado e tal. Uhum. Então, e até os caras. Pô, ele é o mais bem sucedido, mas pô, eu não vou pra cadeia, ele vai. Os amigos dele tiram ele, pô, não fala isso e tal. Eles vão zoando e aí vão conversando. Todo mundo tem sua história. Tem a vegetariana, né, que não come porco.
Sim.
Que ela vai falar, pô, não como, né, só couve ou arroz.
Entendi.
Então vai.
Legal,
e contando a história. Acaba contando a história. Aí eu conto mesmo a história da feijoada, uhum. como ela nasceu, que é do Causolé e do Caldeirada. Do causulé francês, da caldeirada espanhola e portuguesa,
uhum.
que não tem nada a ver com escravos, né? É uma comida uma comida aristocrática, né?
Uhum,
ela começa em Pernambuco, a primeira vez que. Em 1700 e pouco em Pernambuco.
Sim, teve esse tipo que a gente encarar uma coisa antiga com os olhos de agora. Como a orelha, isso aqui é sobras, parece fazer sentido.
Não,
que
parece.
Eram sobras, que aí eles pegavam sobras e faziam.
Se você pensar racionalmente, que a falta de proteína, era difícil arrumar proteína, uhum. não era qualquer um que comia carne, uhum. não era qualquer um escravo, não comia carne.
Sim, exatamente. Não ia
nenhuma, nem o rabinho do porco, nem o pezinho, não ia nem roer o osso.
Muito bom. Quem quiser achar seus quadrinhos na internet, acha onde?
Hoje não acha.
Não acha?
Hoje não, porque
é o futuro.
Não, tá meio tá esgotado, né?
Uhum.
O Três Cantos vai ter o lançamento e é uma tiragem pequena, deve esgotar também.
Entendi.
Mas eu vou fazer a loja, eu vou voltar com a loja e aí eu vou ter de novo as coisas todas.
Fala um site pra quem do público aí que não conhece.
Olha, o melhor lugar pra conhecer, sim, não precisa comprar, mas pra conhecer que lá tem um monte de página, tem história, tem como eu fiz as histórias, tudo, é o meu blog mesmo, né? Que é o Alexandre Cavallo, @blogspot.
Tá,
.com.br. Lá tem. É .com.br.
Não, não tem arroba, né? Se é o
não, blogspot.
Alexandre Cavallo.blogspot.com.
É isso aí.
Eu ponho o link certinho no post. É no seu blog lá.
É, tem no meu blog tem todos os livros, tem todos os quadrinhos e até os que não mais antigos que eu fiz.
E o Velhas Virgens, só para não deixar de mencionar, qual é os últimos projetos que tá fazendo?
Então, acabamos de gravar o DVD no Love Story, né? Que foi puta de uma gravação legal pra caramba. Fechamos o Love Story, né? Numa segunda-feira. E gravamos o DVD de 30 anos. Era um projeto antigo da gente de gravar.
Na casa de todas as casas.
Pô, porque... Eu frequento o Love Story desde que era ainda a outra, não é essa ali na frente do Copan, era uma rua ali atrás, né?
Uhum.
Era um inferno, bem inferninho mesmo, bem... Hoje não, hoje eles estão querendo mudar o perfil da casa, eles querem a casa ser mais balada, tanto que ofereceram a casa pra gente fazer o show, porque eles querem mudar esse perfil,
entendi.
Eles querem fazer outras coisas.
A região toda ali tá mudando.
Tá, né, meu? É a especulação imobiliária, tá crescendo, sim. Tá encarecendo.
Uhum.
E
aí esse DVD vai sair?
Já saiu, esse DVD saiu ano passado. Estamos
uhum.
em turnê dele ainda, mas ela deve durar até o final do ano. E nós vamos gravar coisa nova até o final do ano, vamos fazer um EP.
Velhasvirgens.com.br.
São seis, vão ser seis músicas. E lançada em single, né? Vão ser um por mês.
Ah, certo, é como já falamos aqui.
Não,
né?
não tem.
Essa história de CD chega.
Não.
Coisa de velho.
Coisa de velho. Apesar de sermos velhos.
Obrigado, jovem. Valeu.
E foi Alexandre Cavallo conversando com o Roleiro Podcast. Mais uma entrevista. É gostoso fazer entrevista, né? Pena que eu tô com pouco tempo de fazer isso agora.
Ah, é muito difícil. É muito bom mesmo. Eu lembro dos meus tempos de repórter, entrevistador. Era bem divertido.
Mas dá trabalho marcar com as pessoas.
O problema é editar também. É um
difícil.
Trabalho.
Editar é difícil. Mas, pô, que bom que a gente ainda tem esse material. Nós estamos usando. Temos mais entrevistas aí pra soltar semana que vem. Vai ter mais. Mas na terça-feira a gente volta com outro programa temático. E a gente não fala o tema agora porque a gente gosta de fazer mistério.
Exatamente.
Você vai descobrir semana que vem.
Mistério é a alma do negócio. Até terça-feira, meus amigos. Até o próximo episódio. Quer dizer que eu não sei que dia você está ouvindo.
É isso. Até o próximo episódio. Como eu sempre digo, se a pessoa que está ouvindo daqui a 20 anos vai ficar desorientada. Deve estar desorientada, né? Se está ouvindo daqui a 20 anos. Mas um abraço para vocês. Bom fim de semana.
E um abraço a todos. Esse foi mais um
Roleiro Podcast.